Minha camaradagem, Nauseão da Massa aqui e com um programa de estreia, novo programa da Falange chamado Mesa para 2, ou para 3, ou para 35, só o tempo dirá quantos virão a essa mesa do meu maravilhoso bar, hoje quarta-feira, noite de tributo ao Steve B, como vocês já bem sabem, e como convidado ilustríssimo, especialíssimo dessa primeira edição do Falange Mesa para 2, tem aqui o meu parça de sempre, Mãe Serpente. Fala aí, meu camarada.
Saudações.
E aí, como é que você tá, meu cara? Já pediu alguma coisa? Vai pedir alguma coisa logo agora? Vai deixar pra beber depois? Como é que tá?
Eu pedi, mas acho que o garçom se perdeu. Ele ainda não voltou aqui pra
você. Você pediu o que, cara?
O cerveja.
Não, tá. Que eu sei, mas qual que você pediu? Lúpulos Lupus? Uma porra dessa? Ou uma parada mais...
Eu pedi na casa mesmo pra ver como é que tá aí.
É, provavelmente ele ficou bebendo lá. Daqui a pouco a gente vê isso. Cara, então, vamos dizer pra quem que a gente tá aqui, né? Afinal de contas, a gente tá aqui pra falar de Os Defensores, o grande lançamento da Netflix Marvel. Talvez, quem sabe, né? A última parceria Marvel-Netflix, desde que a Disney anunciou seu serviço de streaming, não sabemos nada disso ainda, mas já maratonamos a série devidamente e já temos coisas pra falar sobre ela. Eu sei que, mãe, tem bastante coisa para falar sobre a série e eu queria que você começasse a introduzir o assunto. Meu parceiro, o que você quer começar a falar sobre a série dos Defensores?
Bom, a resenha completa da mãe da série dos Defensores já está lá no site da Falange, sem spoilers.
Sim.
Mas agora que a gente já está com quase uma semana de série, vai rolar spoiler pra caramba aqui. Então fuja!
Ah,
fuja,
é. Boa! Boa! Porra, bem lembrado, cara, ó! Falangeira que tá escutando nesse momento, vai ter spoiler pra caralho, tá? Porque a mãe, ela escreve resenhas sem dar spoilers. Isso é um dos superpoderes da Mãe Serpente. Eu não tenho esse mesmo talento. Eu coloco spoiler até o cu fazer bico e eu não vou ter como fugir disso aqui. Então a gente vai... Se você ainda não terminou Defensores, são 8 capítulos, né, mãe?
8 capítulos, rapidinho.
Isso, se você ainda não terminou... Exato, se você ainda não terminou os 8 capítulos de Defensores, fuja para as montanhas, dê o pause aí e volte depois, beleza? Porque vai ter spoiler. Enfim, prossiga.
Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre Defensores é que eu tô extremamente feliz deles finalmente terem posto um ponto final em todo esse arco gigante do Tentáculo e do The Chase, né? Que são lá as organizações ninja que começaram lá em Demolidor, se estenderam além da conta lá em Punho de Ferro, e o Tentáculo virou o inimigo principal ali do... como já era esperado, da série dos Defensores, mas eles conseguiram colocar um ponto final na organização. Acabou a organização, a gente não vai ter mais essa enrolação dessa organização, porque, infelizmente, parece que as equipes de produção das séries da Netflix, elas não contavam com o sucesso, com a continuação, com o que ia acontecer. Elas foram meio que inventando as coisas, conforme as séries iam avançando. E o que
infelizmente, ficou uma merda,
ficou,
né?
Uma merda.
A gente é obrigado a falar, infelizmente, ficou uma merda.
Então...
Porque, como você começa um projeto achando que ele vai dar errado, cara?
Eu não sei
o que eles pensaram. É isso?
Realmente, porque...
Porra!
Eles pegaram o que é o Tentáculo nos quadrinhos, né? Que é aquela organização ninja que serve um demônio arcaico, quiseram transformar numa coisa mais de sindicato criminoso. Eu achei a ideia muito boa. Sim. No início... Só que eles perderam o rumo.
Sindicato criminoso barra místico barra milenar,
sim,
né?
Sim, só que perderam completamente o rumo.
Barra global.
Aquela desculpa. Então o Tentáculo se formou porque eles queriam ser imortais e voltar pra casa, um negócio meio Peter Pan, foi muito bizarro. Foi muito estranho. E eu tô feliz disso ter acabado porque finalmente os heróis podem passar dessa fase. Acabar com... Sim. Todo esse lenga-lenga que foi Punho de Ferro, aquela enrolação toda dele ser o protetor de Kung Lun e o inimigo do Tentáculo, e acabar também com esse romance que foi muito mal desenvolvido entre o Demolidor e a Elektra. Então,
olha, em linhas gerais é isso, né, pra você?
Em linhas gerais é isso, que eu tô feliz.
Ah, cara, eu vou te falar o seguinte, eu como defensor do Gibi, veja bem, HQ é o caralho, Gibi, já começa pelo uso do nome, né? Esquisito, porque quem curte gibi de raiz tá ligado que os defensores da Marvel que contam são Hulk, Namor, Doutor Estranho e Surfista Prateado. Se você que tá ouvindo não sabe do que eu tô falando, joga no Google, tá? Os defensores, a primeira formação dos defensores são esses quatro aí, e é uma equipe bizarramente heterogênea, né, que encontrava um jeito de funcionar. E aí, o que, que a Marvel fez? A Marvel já tem feito isso em outros produtos, né? Por exemplo, Guerra Civil era aquela saga do gibi, que vocês sabem muito bem qual é, e aí a Marvel Filmes pegou esse nome, Guerra Civil, colocou num filme que não tem absolutamente nada a ver com aquela saga, né? Pegou um nome famoso e fez um produto novo.
Mesma coisa com a Era de
Ultron. Da mesma forma, exatamente, a mesma coisa com a Era de Ultron, pegou uma saga do gibi famosa, né? Usou o nome e criou um outro produto. E agora, pela terceira vez, a gente vê a Marvel pegando um nome famoso, no caso famoso entre quem curte gibi, né? É bom frisar, que é os Defensores, e fez uma equipe completamente diferente, que no universo do gibi seria conhecido como Marvel Knights, né? Que era o núcleo urbano, né, vamos dizer assim, da editora. Uma coisa que começou ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi um selo que o Joe Quesada criou, foi uma das melhores coisas que o Joe Quesada fez, inclusive no comando da Marvel, foi pegar esse núcleo mais urbano, menos hiperpoderoso da editora, e colocar num selo onde eles ali interagiam, né? O embrião dessas séries da Netflix, né, principalmente a primeira temporada do Demolidor e tal, se funcionou daquela forma, agradeça a Joe Quesada e a ideia do selo Marvel Knights. Mas enfim, voltando aos Defensores, já começa esse primeiro estranhamento de você ter esse nome Defensores numa equipe completamente diferente de quem é um pouco mais velho e está acostumado a ver. Eu achei esquisito, mãe, não sei se você percebeu isso, eu achei que o Demolidor ficou meio avulso no meio da equipe, sendo o único de uniforme, sabe? Ficou parecendo quando tem avisam pro cara que é festa fantasia, mas depois muda de ideia, ele é o único fantasiado no recinto, sabe?
Rolou até um meme que rolou aí na internet no fim de semana da foto dos Defensores, todo mundo de roupa normal, o Demolidor com aquela fantasia do Demolidor, e botaram a frase em cima: quando você é o único amigo que faz cosplay.
Tipo isso, né? Porque assim, o fato do Luke Cage não usar o uniforme tá super apoiado pelo histórico do próprio gibi. Ok, né? O Luke Cage moderno não usa uniforme. O fato da Jessica Jones não usar o uniforme tá mais apoiado ainda. Existe todo um contexto na história do personagem para que ela não use uniforme, beleza. Eu acho que no caso do Punho de Ferro, eles poderiam ter feito um uniforme de herói para ele.
Podiam,
até para quebrar um pouco esse estranhamento. Eu não vejo assim, razão lógica para ele não vestir uma roupa de herói nesse contexto do universo Marvel compartilhado e tal. Eu não sei o que você acha.
Não faz sentido também ele não utilizar o uniforme, porque na série Punho de Ferro, tem uma hora na série que mostra uma gravação de um Punho de Ferro antigo. E o Punho de Ferro antigo tá com aquele uniforme clássico do Punho de Ferro. Ou seja, aquilo é um uniforme sagrado de Kunlun. Então, se é um uniforme sagrado de Kunlun, por que ele não tá usando?
Pois é. E isso não ficou explicado, né? A gente vai chegar no Punho de Ferro. O Punho de Ferro vai ter a sua vez nesse mesa para dois. Eu acho que eles poderiam ter feito um uniforme que fosse uma adaptação do jeito que eles gostam de fazer e tal. Mas eu não entendi muito bem essa escolha deles, né? Falando de tentáculo, cara, como você falou, o problema é como a coisa terminou, eu acho. Porque, principalmente nas temporadas da série do Demolidor, principalmente ali, o tentáculo foi pintado como uma organização, assim, porra, onipresente e poderosa, absurdamente poderosa, inalcançável, né? E a forma como a coisa acabou na série, pra mim foi meio coito interrompido, sabe? Eu fico, sim, fico aliviado de uma certa forma que aquela punhetação tinha acabado, como você falou, mas, pô, eu achei estranho o desfecho, sabe? No final das contas me pareceu muito fácil derrotar o tentáculo.
Sim.
No final das contas todo mundo ficou concentrado num ponto só.
Aqueles líderes do tentáculo. Como assim, os líderes do tentáculo?
Ah, cara. Porra, Street Fighter, né, cara? Como é que você derrota aqueles caras que a princípio, porra, se o Tentáculo era foda do jeito que era durante a série do Demolidor, imagina os chefes do Tentáculo como é que são. E
quando eles apresentaram, né? Ali, não, porque tem um cara que ele é o chefe do Nobu. Ele que... é, o Nobu era o peão.
Pois é.
Cara. Você fala, caramba, o Nobu era um peão desse cara.
Caralho!
Esse cara...
O Nobu moeu. O Nobu moeu o Demolidor na série, né, cara?
Sim.
Moeu.
E tem uma cena...
foi uma puta do a cena de combate... as cenas de combate do Nobu, pô, foram fodas, né? Eu esperava algo três vezes maior do que isso agora e não
rolou. Tem uma cena do Demolidor saindo na mão, sozinho, contra o chefe do Nobu e um outro personagem. Eu falo, tá errado, não é possível.
Tá errado. Olha, falando em tá errado, precisamos falar sobre Punho de Ferro.
É, falando em tá errado, Rand, realmente. Momento certo.
Falando em tá errado, não tinha como não falar. Olha, duas coisas que eu preciso confessar, tá, gente? Primeira e principal, eu ainda não terminei de ver Punho de Ferro.
Perdeu nada.
Por que que eu não terminei? É, não, pô, não faz isso, cara. Por que que eu não terminei de ver Punho de Ferro? Porque a Mãe Serpente influenciou-me negativamente a não assistir, né? Porque se vocês correrem atrás do arquivo lá da Falange, coloca lá no campo de busca, lá em cima do site, Punho de Ferro resenha. Vai aparecer a Falange resenha Punho de Ferro. E o senhor Mãe Serpente desce o cacete na série, de forma que eu falei, porra, eu não vou perder meu tempo com essa merda, eu vou tomar mais uma. Eu vou vir pra cá na quarta-feira, eu vi Steve Bill, eu não vou ver Punho de Ferro. E não vi, né? Quando eu me dei conta, vendo os defensores, que Punho de Ferro é um, entre aspas, protagonista nessa porra, né? Ele é meio que o pássaro dourado da série dos defensores, a parada que todos querem, a mola que em torno do qual se fez o roteiro da série. Não sei se você concorda comigo, mas
sim,
ele acabou sendo um protagonista da série, de forma muito esquisita, eu até diria. Aí quando eu vi que ele era protagonista, porra, fudeu, vou ter que ver a série pra tentar entender certas coisas aqui, né? Eu ainda não terminei. Então, por exemplo, eu não sei que fim levaram os meio-irmãos do Danny Rand lá, os amigos dele. Não sei o que aconteceu, porque eles não apareceram em Defensores. A Colleen Wing aparece. Mas enfim, foda-se Punho de Ferro. O lance do Punho de Ferro é quase o seguinte também. Eu não acho que o ator seja ruim. Porque ele nunca me ofendeu enquanto fazia Game of Thrones, enquanto ele era o Sir Loras. Eu nunca ouvi ninguém falar durante Game of Thrones que, porra, o ator que faz o Sir Loras é mó canastrão, não sei o que. Eu nunca ouvi falar disso. Essas críticas só começaram durante a série do Punho de Ferro. Então, eu acho que é muito mais uma questão, primeiro, de má escalação. Ele foi mal escalado pro papel.
Sim.
E sendo mal escalado pro papel, ele foi muito mal dirigido. Também.
Isso é uma coisa que é preciso comentar, que durante a série dos Defensores, o protagonismo do Punho de Ferro, assim, as cenas do Punho de Ferro foram muito melhor aproveitadas. Todos os diálogos que ele tem com o Luke Cage ali, meio que flertando até com aquela ideia da parceria dos dois, de repente para um herói de aluguel no futuro, foi bem interessante.
Eu achei que você fosse falar que ele tava flertando com o Luke Cage, porque rolou um bromance ali, né, cara?
Não, acho que...
rolou muito bromance ali, cara.
Eu acho que é aquela ideia dos dois tentarem fazer um herói de aluguel pro futuro. E funcionou. Ficou legal.
E aí você... foi um fanservice do caralho, cara.
Não, e como que o ator ele conseguiu ser bem melhor nessa série dos Defensores do que na sua série solo, né? O que mostra realmente que tinha que mudar o showrunner, como mudou o Punho de Ferro.
Agora, eu não sei se a série do Punho de Ferro vai dar uma voltando ao Punho de Ferro, não sei se a série vai dar uma virada nos quatro capítulos finais, que é o que falta pra eu assistir. Mas até agora, cara, eu não tô vendo uma série tão vergonhosa quanto todo mundo pintou, inclusive Vossa Senhoria não, mãe. Não sei, cara. Eu tô achando que, assim, a questão da... eu acho que se criou uma expectativa X em torno da série, que no final a série entregou uma coisa diferente. Pelo menos o que eu tenho avaliado até agora é isso, é que boa parte das críticas tem muito mais a ver com a expectativa que se criou em torno do que é o personagem no gibi do que propriamente pela série em si. Pode ser que eu quebre a cara no final.
Tem um problema do que é o personagem no gibi, isso é óbvio, mas tem um problema também do que é o personagem na série, porque a série ela constrói a ideia do Punho de Ferro como esse garoto que, assim, tem o avião dele cai, ele é resgatado pelos monges de Kunlu. Ele treina a vida toda para ser o Punho de Ferro e impedir que a cidade seja destruída pelo Tentáculo. e um dia ele vai embora. E a série ela enrola o tempo todo pra dizer por que que ele vai embora.
Tá.
E eu não sei se você já chegou na parte explica por que que ele vai embora.
Não, ainda não. Mas foda-se, pode dar spoiler.
Então, ele vai embora porque ele vai embora, não tem motivo.
Ele vai embora porque sim.
A cena que explica isso é literalmente, ele tá na beira de Kung Lu e ele começa a falar com ele mesmo. Poxa, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Preciso de um sinal. E ele vê uma águia voando e decide ir pra Nova York.
É por isso que a águia fica voando lá na série dos Defensores também, né?
Isso. Mas não tem explicação. É isso. E assim, no final da série do Punho de Ferro é justamente que ele volta pra Kung Lu e Kung Lu desapareceu e tem um monte de gente do tentáculo morta e ali na onde ficava a entrada de Kung Lu. Ou seja, ele saiu de lá, a cidade foi destruída pelo tentáculo, aparentemente. A série dos Defensores deixa entender que a cidade não foi destruída, né? Que a gente não sabe o que aconteceu. Sim. E assim, fica, né, o tempo todo nessa indecisão do personagem de ele quer ser o Punho de Ferro e quer ser o defensor de Kung Lu e lutar contra o tentáculo, ele quer ser o Danny Rand em Nova York, e a personagem ela não consegue se resolver. E não é uma questão de conflito, é uma questão simplesmente que ela não tem uma orientação. Então ele termina a série da mesma forma que ele começou, como alguém completamente perdido que não tem motivação.
Porra, isso é um problema.
Isso é um problema muito
Mas
grave.
Isso é um problema. Isso é um problema, eu acho, muito mais do roteiro da série do Punho do que dos Defensores. Os Defensores, sim, como você mesmo falou na resenha, tem, já chega com a difícil missão de tapar tudo quanto é buraco das outras quatro séries, né?
Isso, principalmente do Punho de Ferro e da segunda temporada de Demolidor, né? Que eles também se perderam um pouco ali na segunda temporada de Demolidor com a tentativa de colocar dois núcleos diferentes. Que um é o núcleo, sim, lá do tentáculo com a Electra e o outro é o núcleo do Justiceiro. Eles não souberam lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, com esse malabarismo, e o Demolidor ficou muito perdido naquela temporada.
É, cara, a primeira temporada do Demolidor foi, porra, sensacional. Sensacional. Sim. Uma das melhores coisas que a Marvel fez até agora, contudo.
Sim, sem dúvida.
Pô, mas a segunda realmente, cara, a segunda realmente deu uma rebolada boa. Sim. Jessica Jones também, eu colocaria em segundo lugar. Ou empatado em primeiro, junto com a primeira do Demolidor, assim.
Eu empataria
a série da Jessica Jones.
Eu empataria em primeiro.
É, eu acho que. Porque... Principalmente pela questão de propor, sim, um troço diferente.
Exatamente,
também.
Por, né, isso. As cenas de ação do Demolidor, eu acho que elas são impecáveis na primeira temporada. Aquela direção de ação é muito boa. E isso fez uma falta muito grande em Punho de Ferro. Por quê? Tanto Luke Cage quanto, sim, Jessica Jones, as séries solos dele, não tem cenas de ação muito boas. Só que as séries elas não são focadas em ação.
É, explica-se por que não tem cena de ação, porque os personagens não são lutadores, assim.
Isso.
No sentido da palavra, profissionais, assim, não treinaram, não tem porra nenhuma.
Agora,
a Jessica Jones é uma menina normal.
Isso, só que tem super normal. Força.
É uma menina bukowskiana, vamos dizer assim, que tem super força.
Isso.
Né? Mas ela luta igual um jagunço, não tem técnica, não tem porra nenhuma.
Luke Cage, ele não sabe lutar, ele simplesmente sabe aguentar. Ele fica parado e as coisas atingirem.
Se bem que, no caso do Luke Cage, eu tenho que abrir um parênteses, mãe. Ele lutava na prisão,
sim,
lembra?
Sim, ele lutava na prisão, sim.
Então, assim, essa desculpa não cabe tanto pra ele quanto cabe pra Jessica.
Concordo. Mas cabe menos ainda pro Punho de Ferro.
Porra, o Punho ele tinha que ser o artista marcial,
ele,
né?
Não é.
Aí entra a questão da má escalação.
Exatamente.
Já começou errado. Porque tudo bem que o cinema é mágico, a magia do cinema, né? Cinema, entre aspas, que é uma série. Mas, porra, não há direção de fotografia. Não há direção de câmera e de fotografia que salve um ator que não tem treinamento de artes marciais, porra. Você tem que pegar uma pessoa que tem um mínimo entendimento,
sim,
de artes marciais, sim, pra fazer um personagem
isso
desse.
Isso foi, né, um problema bem sério, porque você pega as duas primeiras temporadas do Demolidor e você tem cena de ação plano sequência. Coisas lindas, sim, de um ponto
old
de
boy,
vista.
Né? Old boy.
Coisas muito assim. Bem naquela pegada Old Boy. Tem a cena do corredor que é uma homenagem direta ao Old Boy. É lindo de ver. E você pega a série do Punho de Ferro e as únicas cenas de ação que são bem feitas e são boas são as cenas da Colleen Wing.
Exato. E aí eu te digo, aí entra de novo a questão do uniforme. Porra, os caras nem tiveram essa ideia. Olha só, o ator que eu escalei não manja nada de arte marcial.
Bota um dublê.
Vou meter o uniforme no Punho de Ferro porque eu consigo meter um dublê. Nem isso eles fizeram.
Não.
Que foi o que salvou o Demolidor também.
Eu lembro de no meio da
temporada. Bota o uniforme do, no.
Eu me lembro do meio da temporada de Punho de Ferro. Que tinha uma cena dele lutando contra uns caras no corredor. E assim, você se acostumando com cena de ação do Demolidor, você olha aquela cena e ela tem tanto corte, que eu tive que voltar a cena no Netflix e contar. Tem um chute que o Punho de Ferro dá, que eles cortaram a câmera 7 vezes pra fazer a montagem da cena.
Eu vi esse capítulo essa semana.
Um chute. Você fala, não é possível. É muito assim.
Então não é a série em si, é a quebra de expectativa, é o coito interrompido, é aí.
Sim, concordo que isso influencia bastante. Mas assim, a série em si ela tem esse problema grave de roteiro da personagem principal, ela não tem motivação, ela não tem. Ela tá ali. E, por exemplo, a série ela é uma série muito mais interessante em relação à personagem da Colleen Wing do que do Punho de Ferro em si. O Davos.
Não,
também.
E outra personagem. Nossa. O Davos, que não é o Cavaleiro das Cebolas, né? Não é o Sr. Davos, é outro cara. Né? E falando em personagem, cara, a enfermeira noturna, né? É o Nick Fury, de todo esse universo aí.
De uma forma mal feita. Porque assim, você pega a primeira temporada de Demolidor, ela encontra lá o Demolidor sangrando e vai fazer um curativo nele. E, de repente, em Punho de Ferro, ela tá fazendo missão de espionagem internacional.
Pois é.
Não faz sentido.
Porque não teve. Porque eles quiseram fazer. Quiseram criar soluções de última hora que na série de Defensores que deveriam ter acontecido nas anteriores, né?
Sim.
Tem esse problema também.
Tem esse problema.
E assim, eu achei o final cagado, eu até agora não engoli.
Não,
aquele fóssil de dragão ou sei lá o que, que parecia carro alegórico mal feito do grupo B, sabe?
Sim.
E. Caralho, cara, você pega. Pô, você pega qualquer carnavalesco, o cara fazia melhor do que aquilo.
Não, e sem contar que assim, o projeto do tentáculo é meio ruim. Então a gente vai escavar Nova York pra abrir um portal mágico pra encontrar um esqueleto de dragão. Que quando a gente tirar o esqueleto de dragão, que é só o que a gente não quer matar ninguém, a gente só quer um esqueleto de dragão, a cidade vai desmoronar. E todo mundo vai morrer.
Não, mas isso não ficou tão claro também. Porque eles queriam tirar o esqueleto de lá, ou eles queriam pegar dali daquele esqueleto a tal da substância, o petróleo brabo lá que eles usam pra ressuscitar.
Os ossos, porque ali na última cena aparece o pessoal cortando pedacinhos do osso, colocando uma malinha e levando embora.
Isso eu não pesquei, não.
E aí o crime que eles tinham cometido pra serem expulsos de Kung Lu era justamente eles terem experimentado lá os ossos do Shaolin Imortal, né? O dragão lá do Punho de Ferro.
Tá, mas olha só. Aí, olha que merda, cara. Essa organização é milenar. O cara já todo mundo ali já ressuscitou algumas vezes.
Isso.
Né? E uma outra coisa que eu também. Ninguém conseguiu me explicar. Por que que a Madame Gal é velha e todo mundo não é? Também.
Olha, aí.
Se todos eles são contemporâneos de Kulum.
Isso, mas aí eu já vou colocar uma coisa que eu acho que ficou mais subentendida do que explicada. Eles voltam no ponto da imortalidade na idade que eles primeiro ressuscitaram, pelo que parece.
Ah, tá, beleza, tudo bem. Igual quando vira vampiro, né?
Isso, porque depois tem uns momentos que eles contam assim, quando eu comecei minha peregrinação pra Kung Lu, ou seja, eles não nasceram em Kung Lu, cada um veio de um lugar diferente, em momentos diferentes. Mas o que ninguém me explica é por que que a Weaver, a personagem da Weaver, a Alexandra, começou a ter uma doença lá, um câncer qualquer que ia morrer.
E por que, tendo um câncer terminal, ela resolveu usar o último baldinho de substância para ressuscitar a Electra?
Que no fim das contas, não é nada demais. É uma guerreira.
É. O que que eles pretendiam fazer com a Electra?
Não,
né? Eu achei que a Electra fosse virar o anticristo, sabe? Fosse ganhar superpoderes.
Na segunda
e o caralho, mas não, era só ela.
É só ela. Na segunda
temporada
do Demolidor, quando o Nobu entrega a espada e diz que ela vai ser a líder do tentáculo, Aí você pensa, pô, tem alguma coisa aí rolando que a gente não sabe, né? Ela é...
Eu, pois é. Eu achei que... Mas acabou não sendo nada.
Nada.
E outra coisa, cara, eu não sei se você vai lembrar, mas... Eu também não lembro se foi na primeira... Eu acho que foi ainda na primeira temporada de Demolidor, quando o Stick começa a aparecer e tem os diálogos com o Murdock e tal. No fim da temporada, eu acho, aparece um cara que é parceiro do Stick.
É o Stone.
É o Stone. Isso. Mas cadê esse filho da puta?
Então, eu tenho uma teoria de por que sumiram com o Stone.
Porra!
O poder do Stone é justamente que ele consegue absorver qualquer tipo de dano desde que ele esteja olhando a fonte de onde aquele dano vem, né? Eu acho que com o orçamento da série corria o risco do Stone ficar muito parecido com o Luke Cage.
É, levando tiro, tá, mas mãe, olha só. Se você... Porra, isso é ensino fundamental de como fazer roteiro. Qualquer escola de roteiro, na primeira aula vai te falar isso. Você não introduz um elemento na história que você não vá retomar depois.
E
vice-versa, né? Exatamente. Se você introduz um elemento na história, você tem que retomar depois. E Defensores começou, acabou e nada do personagem voltar. Puta não, que pariu!
Pior, o personagem tá morto. Por quê? Como o Stick falou...
Assim? Não...
O Stick falou, todo mundo da organização dele morreu.
Pois, caralho, eu não tinha nem lembrado disso, é verdade. Aí você diz, porra, o cara era parceiro do cara, tudo levava a crer que ele era até de certa forma superior ao Stick, ou ali no mesmo nível. Começa a guerra definitiva do tentáculo contra a raça humana e sei lá quem, e o cara não aparece, depois você fica sabendo, nem por imagem, né, foi só uma fala, ah não, todo mundo morreu, mas o cara nem é citado nominalmente.
Não.
Ah, mas se fuder, cara.
Então, é o que eu te falei, sabe? Eles foram criando...
Pô, isso é nível Batman Superman,
isso,
cara.
Isso, nível Batman vs Superman.
Pô, pelo amor de Deus.
Foram criando o roteiro, sabe? Na hora. Tipo assim, deixaram cada série
é campanha
criar
de RPG.
Seu roteiro, deixaram cada série criar seu roteiro, e aí chegou agora na hora dos Defensores e pensaram, fudeu, tem que juntar tudo.
Com todo o respeito aos RPGistas, né? Mas foi tipo campanha de RPG, então, né?
Chegou
um roteirista-chefe ali. É, chegou um roteirista-chefe ali, pegou a pastinha de mestre e falou, ó, o tentáculo tá vindo aqui pela colina, o que vocês vão fazer? Né? Aí chegou o roteirista do Demolidor, ó, eu vou fazer tal coisa. Chegou o roteirista Jessica Jones, ó, eu vou fazer tal coisa. E juntou, né?
É.
E fez uma série, e nós aqui, dois otários, paramos e gastamos nosso tempo vendo. Né? Tipo isso.
É por isso que eu tô feliz. Apesar de ter sido um final ruim, o tentáculo ter acabado. Vamos seguir em frente agora, vamos pensar no futuro, vamos fazer alguma coisa mais redonda. Porque não dá.
Carilha.
Não dá.
Eu tenho sérias ressalvas, por exemplo, a essa formação dos Defensores. Porque assim, a Jessica Jones tem uma série na Netflix, perfeito, sabe? Você adaptar a Jessica Jones como série, perfeito. O roteiro foi perfeito. Aquela série foi ótima em tudo, desde a proposta até o fato de ser fiel até um ponto que pôde a personagem original de Gibi. Mas ela, nesse contexto de supergrupo, não funciona,
não,
cara. Desculpa quem discorda de mim, mas eu acho que ela não funciona nesse contexto, cara, porque ela não é uma super-heroína, sabe? Tem toda uma situação de que ela não quer estar ali naquele meio. Eu não estou falando nem da série dos Defensores, mas estou falando do conceito do personagem mesmo, sabe?
Sim.
Eu não sei se isso tem, sim, muito futuro.
Não, o problema é que, assim, para Jessica Jones funcionar, a série ela não tinha que ser focada em combate. Ela tinha que, por exemplo, ser focada em vários núcleos. Então a Jessica Jones ela seria responsável por investigar as coisas, por exemplo.
Exato. Que acabou não acontecendo. Não. É por isso que eu acho que isso enfraqueceu o tentáculo também.
Demais.
Porque, como eu falei, o tentáculo foi pintado como uma organização hegemônica, supremacista, sabe? Onisciente, que está em todos os lugares. E no final das contas, foi só invadir um prédio e todo o tentáculo estava ali. E colocar a Jessica Jones nessa coisa de combate corpo a corpo, acho que foi uma puta de um desperdício. Ela podia estar em outra frente.
Não só um desperdício.
Começou a fazer isso, né? Mas não terminou. Quando ela começou a procurar nota fiscal e tal. Aí eles parece que abandonaram a ideia e foram pro outro lado, enfim.
Chegou no terceiro ou quarto episódio, foi só combate até o final, acabou. sendo que não funciona. A Jessica Jones, ela tem super força, mas se você pega, por exemplo, um líder da mão que está há milhares de anos treinando artes marciais, ela vai morrer.
E isso, porra, ficou mais ridículo as lutas finais por conta disso, né? Sim. Todo mundo ali tinha treinamento. Então, porra, não há super força que dê jeito nisso, porque ela não é indestrutível. Ela pode ser cortada, ela pode ser... Eu não sei se ela tem... Nunca pintaram isso nas séries, né? Eu não sei até que ponto vai a resistência dela.
Pintaram que ela se recupera, tipo, se ela toma mais rápido, mas ela continua sofrendo o dano que for.
Ela pode ser nocauteada com um soco bem dado. Pode. Né? Eu não sei se ela tem resistência igual à força que
não,
ela tem.
Não, não tem.
Então, porra, ficou muito... É difícil convencer, né? Você pega... quem tá vendo, de que ela ficou ali em pé, tranquila, num combate daquele.
Tem uma cena que ela tá lutando mano a mano contra a Madame Gao. E a Madame Gao, ela foi pintada na série como a super artista marcial que, sabe, derruba o demolidor com um golpe.
Que nem golpe é, né? Só um chi ali.
Só o chi dela.
É um golpe de vento,
e
né?
Você pensa...
Verdade.
Mesmo o Luke Cage tá...
Ah, e o seguinte, hein? Se você é falangeiro... Assiste dublado, ela tem a voz da Fran, da família Dinossauro.
Eu não tinha percebido.
Não, perceba agora. Pô, desde o Demolidor, cara. Desde o Demolidor. Caralho, é a Fran, cara!
Nossa.
Aí eu peguei uma simpatia pela Madame Gal por causa disso, cara. Porque ela tem a voz da Fran, da família Dinossauro.
É, e parece que ela vai ficar viva, né? Vai ser o único membro do Tentáculo que vai sobreviver.
Ah, tomara, cara. Tomara que coloque um personagem com a voz do Dino junto com ela, assim, pra fazer par. Ia ser foda. Porque ele ainda tá em atividade, né? É o Jojoca, o humorista que fez Zorra Total e tal. Sim. Que faz a voz do Dino, né? E a Fran de vez em quando faz uma novela aí. Tomara que ela continue. É sempre uma nostalgia muito grande quando eu escuto a Madame Gal falando e lembro da Fran. Enfim.
Agora, é só uma coisa. Que
esse eu... parênteses foi foda,
esse
né?
Esse parênteses foi foda. Mas só uma coisa que eu acho que a gente tem que considerar pro futuro das séries Netflix é que, por mais que a Disney pareça que tá querendo se afastar da Netflix, criar o seu próprio canal de streaming, já está confirmado pra Netflix. Terceira temporada de Demolidor, segunda temporada de Luke Cage, segunda temporada de Jessica Jones e segunda temporada de Punho de Ferro.
E o Justiceiro.
E o Justiceiro, mas o Justiceiro ele funciona...
Que no final, os Defensores, a gente vê... Ah, não, tá, tudo bem. Eu acho particularmente, eu até falei isso no Nausea News, eu acho particularmente que Marvel Netflix não vai acabar, essa parceria continua. Eu continuo achando que o streaming da Disney vai ser voltado pra criança.
Eu também acho que
seria... Meu palpite.
É, seria o mais acertado pra mim, mas vamos ver. Agora, eles têm que começar a centralizar roteiro, não dá mais pra cada série fazer seu roteiro separado e depois a gente vê como é que junta.
É, ou cada diretor fazer um capítulo também, é meio foda. Não, né?
É, isso ficou muito, muito assim, bizarro. As cenas de ação não tinham nada a ver de um capítulo para outro na série dos Defensores. Só que eles vão ter um problema maior ainda agora. Todo mundo se conhece, todo mundo interage com todo mundo e todo mundo mora na mesma cidade.
Pois é, o lugarzinho para ter super-herói em Nova York, né?
É,
puta que pariu.
Do Stan Lee.
É verdade, ele botou todo mundo lá.
Mas agora, da mesma forma que a série da Jessica Jones, a primeira temporada, ela foi muito feliz em colocar o Luke Cage contracenando o tempo todo, as próximas temporadas de todas as séries, elas tinham que ter esse assim, essa constância de troca de personagens. Porque senão vai...
Você acha que então que eles têm que fazer pontas obrigatoriamente um na série dos outros a partir
Eu
de agora?
Eu acho que sim, porque senão vai ficar uma coisa muito estranha. Muito estranho.
A não ser que eles sejam. A não ser que isso seja citado, pelo menos, né? Ah, fulano não tá aqui, foi fazer tal coisa.
É, só que isso. Né? Isso assim, só funciona até certo momento, né? Porque você pega lá, a série dos Defensores termina com o Punho de Ferro, então ocupando o lugar do Demolidor e decidindo virar o protetor de Nova York. Acho ótimo, deixa essa história toda de tentáculo pra trás e de Kung Fu pra trás. Acho que vai funcionar muito melhor com o Punho de Ferro. Mas vamos dizer que aí na próxima temporada da Jessica Jones está tendo um vilão, um problema em Nova York. Por que o Punho de Ferro não está sabendo?
Exato. Porque é o problema também dos filmes da Marvel. Rola um pouco disso, né?
Em menor medida, porque pelo menos como os Vingadores, né, que são um grande núcleo ali dos filmes da Marvel, eles têm essa escala global, dá para fingir que um está em cada canto do planeta. na cidade.
Nesse caso de Nova York realmente é complicado. É bem complicado. Vamos ver como é que vão resolver isso.
Até porque a maioria deles não tem identidade secreta, né? O Luke Cage passa na rua com todo mundo reconhecendo. Então qualquer merda que der com o Luke Cage, todo mundo vai saber.
Jessica Jones é a mesma coisa.
Mesma coisa.
É, o Danny Rand ainda não se revelou como Punho de Ferro, né? Ele fez missões secretas até agora. Eu espero que botem um uniforme nesse filho da puta, assim. Eu ainda faço votos para que isso aconteça.
Eu também tô torcendo.
Mas eu fico já com receio da série do Punho de Ferro, a continuação da série do Punho de Ferro, virar um demolidor com outra roupa. Assim, porque o cara é baseado em Nova York. Tudo bem que ele tem poderes, mas é uma série baseada em artes marciais também. Como é que vão fazer para as séries não ficarem tão parecidas? Eu tô pensando bastante nisso,
o
cara.
O problema é que a diferença principal ali nos quadrinhos do Demolidor pro Punho de Ferro é que o Demolidor é que tinha todo esse envolvimento com o Tentáculo e o Punho de Ferro ele tinha todo o envolvimento místico lá com as cidades do céu, né? Com o Lula e as outras cidades do céu.
É, mas agora misturar a porra toda, como é que vai fazer?
Tiraram completamente essa questão da Cidade do Céu. Pra mim, a segunda temporada do Punho de Ferro ela só sobrevive com o retorno do Davos e com a explicação do que aconteceu com o Kung Lu no final da série.
É, e no caso do Demolidor, eu acho que poderiam esquecer toda essa pataquada mística de Céu Negro e o Escambau e focar no crime organizado. Sim. É uma forma.
Porque funcionou muito bem.
Se bem que crime organizado... Se bem que tá vindo série do Justiceiro que vai focar em crime organizado. Então você tem ali um monte de linhas de raciocínio conflitante, né? Entre esses personagens.
Sobre o Justiceiro, tem duas coisas que eu queria comentar. Primeiro, o Justiceiro, ele vai continuar agindo em Nova York, na série dele? Porque...
Tomara que não,
porque senão eu acho que vai ficar estranho. Ter alguém ali que continua matando todo mundo. Segundo, a segunda temporada de Demolidor foi um vai e não vai completo do Demolidor discutindo se deve matar ou não seus inimigos, como o Justiceiro faz. Aí chega no final da série de Defensores e ele fala: galera, vamos explodir um prédio e acabar com o Tentáculo?
É, isso aí foi um momento de fraqueza católica do Matt Murdock.
Haja penitência, hein?
Haja penitência, ele vai rezar 35.415 Ave Marias. E algumas outras salve rainhas também pra se livrar disso aí. Enfim, tá uma indefinição do caralho. É, outra coisa antes que eu esqueça. Eu achei que 8 capítulos foi um tiro no pé também da parte deles. Porque, tipo assim, você tem ali que juntar, que fazer desfechos pra 4 séries diferentes. E essas 4 séries se convergem em cima de um inimigo comum. Eu achei que 8 capítulos e capítulos curtos ajudou a afundar a série ainda mais, cara.
Porque teve uma série de oportunidades perdidas ali. A união da Karen Page, por exemplo, com a Trish Talk. Nossa, a gente tem ali uma rádio jornalista e agora uma jornalista. As duas, elas se encontram. Podia ter todo um arco ali das personagens, até porque a Trish, ela, nos quadrinhos, é a Gata do Inferno, né? Que é uma super heroína, e na série da Jessica Jones ela tinha todo aquele treinamento de arte marcial que justificava muito mais ela ter um desenvolvimento maior do que, por exemplo, a Claire, que tá no meio da ação sem sentido nenhum.
E outra coisa, Misty Knight, que, mega spoiler agora, ela vai ganhar um braço biônico, tá, gente? Se vocês não conhecem a personagem do gibi, né, isso foi como é que foi? Teve uma dica disso no final da segunda temporada de Demolidor. Que ela machucou. Isso. Quando ela tomou o tiro no braço, eu pensei: opa, tem merda aí. Vai dar alguma merda, ela vai perder o braço. Acabou não acontecendo. Aí agora fizeram isso acontecer de uma forma bem menos sutil, né? Arrancaram o braço da garota fora. E o Danny Rand fala no final que ele tem contatos. Ele é tipo um Bruce Wayne de Nova York agora,
sim,
né? Ele é o poder, o superpoder dele, além do punho, é o dinheiro.
Sim.
E aí ele diz que tem contatos. Esse tem contatos provavelmente vai ser o braço biônico da Misty Knight. Só que ela foi muito mal desenvolvida, cara, eu acho. Perderam uma puta de uma oportunidade de desenvolver essa personagem melhor. Na série dos Defensores ficou uma coisa tipo assim: ah, o que que tá acontecendo, gente? Não interessa. Deixa isso aqui com a gente. Você não tem nada a ver com isso. E aí?
Não, sendo que ela é colocada como uma policial que tá numa nova força-tarefa de Nova York. E aí chega aquele bando de justiceiro e fala: olha, cuida da porta ali enquanto a gente vai brigar com os caras. Ela vai.
E ela aceitou isso numa boa. Ela poderiam ter usado essa oportunidade pra construir a personagem, pra criar nela esse conceito de que, porra, olha, eu sou policial, beleza, mas existe um propósito em ser vigilante. Essas pessoas estão aqui por um motivo X. E é por isso que eu vou entrar nessa onda também.
Não,
né? Agora não, vão ter que começar isso do zero numa próxima oportunidade. Com ela já, com o tal do braço biônico ou não, não sei como é que vai ser esse desenvolvimento, nem que série vai ser isso, né? Mas enfim, mais uma oportunidade perdida. Sim. Nessa série, né? Então assim, no final das contas, eu nem acho, dando já o meu veredito, eu nem acho que Defensores foi uma vergonha alheia total, como alguns veículos estão pintando. Não acho que foi uma vergonha alheia. Eu acho que passa muito mais por isso, pelo potencial desperdiçado, que deixa a gente puto pra caralho, né?
Sim.
E aí, o que você acrescenta?
Não, mas eu acho que é exatamente isso que a gente tem que pensar. Defensores é uma série divertida, você vai ver, você vai achar divertido. Ela é uma série boa, mas ela era uma promessa de uma série excelente. E ela só foi uma série boa. E você...
Porque a gente tá falando disso há o quê? 4 anos já? 3 anos?
São 4 anos.
Eles anunciaram com muita antecedência. Eles anunciaram com muita antecedência.
Em 2013.
Aí. Que, porra, 4 anos pra isso? Isso. Né?
Foi realmente muito perdidas oportunidades, principalmente por causa do número de episódios. Eu acho que a métrica devia ser o contrário. As séries solo com 8 episódios e as séries Defensores com 13.
Eu também acho. Eu acho que nem precisava chegar a 13, na real.
Não, mas só jogando os números que já tem.
É, porque assim, 8 episódios, cara, e como eu já falei, isso ajudou a afundar o tentáculo ainda mais. Criou-se todo um conceito pro tentáculo que foi jogado no lixo, porque a série tinha que correr, né, pra fazer os 4 interagirem e ainda derrotarem o inimigo no final. Quer dizer,
eles apresentam,
pegaram todo o desenvolvimento.
Eles apresentam 3 membros do tentáculo 9, dos 5. E você acaba assim, nossa, aquele chapéu branco parece um personagem tão legal, tão interessante, que é o assim, o senhor da guerra africano, né? Que ele chega ali em Nova York e falam que ele, na verdade, é um senhor da guerra africano, que ele fica na África fomentando guerras. E você fala, caramba, que personagem que poderia ser bem desenvolvido. Ele aparece.
É, um puta de um clichê também,
sim,
né? Mas beleza.
Sim, sim.
E, não, e pra variar, outro clichê, né? Quem morreu primeiro foi o preto, né?
Isso foi.
Porra. E o cara foi pintado como um senhor fodão também. E foi muito facilmente derrotado.
Todos eles.
Né? E aí chega o mestre da Colleen Wing também, que ficou subentendido ali que ele era da América do Sul, né?
Sim, ele é da América do Sul.
Brasileiro, baseado em São Paulo, pelo que eu entendi até.
Acho que a ideia deles foi dividir, que tinha o Bakuto, que era da América do Sul, tinha o Chapéu Branco, que era da África, aí tinha o chefe do Nobu, que era o japonês lá, a Madame Gao, que era chinesa, e a Alexandra, acho que ela...
Fica ali como Europa, ali, né? Como Europa, América do Norte ou Europa?
Isso, acho que é Europa, porque ela fala de Alexandria, ela fala da Turquia, dos pratos turcos, alguma coisa assim.
Ela fala de Constantinopla, né?
Isso.
Então dá a entender que ela era da Europa.
É.
E aí no final a gente ficou com 2 asiáticos, um sul-americano e um africano, e um japonês. Aliás, 2 asiáticos, 1 africano e 1 sul-americano.
Isso.
E 1 europeia.
Exatamente.
Né? Capitão Planeta.
Ninguém foi bem desenvolvido.
Ninguém. A Sigourney Weaver é uma puta de uma atriz, né, cara?
Maravilhosa.
Foi o que salvou o início da série.
Maravilhosa.
Foi o que salvou o início da série, mas...
Olha, o elenco, em geral, salva muito a série.
Verdade.
E muitos atores.
Hoje eu até... Eu até preferia... Que aquele boato tivesse sido realidade, sabia? De que a Sigourney Weaver ia ser o Mephisto.
Nossa, isso é fantástico.
Nessa série. Seria, né? Mas não foi. E agora estamos aqui nós, tendo que falar do que foi, de fato, e não do que não foi.
Infelizmente.
Né? Porque isso ia dar pano pra tantas outras coisas, né? Infelizmente não rolou. Por falta de culhão, talvez. Eu não sei. Agora o Motoqueiro Fantasma já voltou pra Marvel, né? Não é mais uma...
Já.
uma propriedade da... Então eles poderiam ter usado
o Mephisto. É, só que o Mephisto. O Motoqueiro Fantasma ele foi aproveitado na série da Shield.
Ah, sim.
Só que o novo Motoqueiro Fantasma, né?
É, o Motorista Fantasma, na real, né?
Que aí você percebe como a tradução às vezes cria esse tipo de pegadinha, né?
É, uma foda. Mas não tinha o que fazer, cara. A gente não tem uma palavra pra Rider,
não,
né?
Não tem. Então... Mas a série do Agents of S.H.I.E.L.D., né? Ela mostra o novo Motoqueiro Fantasma, mas ela dá a entender que o Johnny Blaze existe nesse universo. Tem um easter eggzinho do Johnny Blaze.
Isso seria muito legal.
Pô, eu curti muito a ideia e eu acho que renderia uma boa série, de repente, solo ali do Motoqueiro Fantasma.
Ah, cara, nossa, ia ser... Não ia ser. Eu ia falar assim, nossa, ia ser... Não ia ser demais, cara. Ia ser no nível dessas. Eu nem me iludo. Nossa, como eu gostaria de ver, pô.
Nossa, mas imagina se fosse...
Um road movie, censura 18 anos, aquele clima de deserto, aquela estrada no meio do deserto e tal, e voodoo, e motoqueiros, e não sei o que, ia ser foda, mas não vai, né,
cara? Olha, se eles conseguissem fazer no nível do Demolidor primeira temporada e Jessica Jones primeira temporada, ia ser perfeito, ia funcionar muito bem.
Tipo mais ou menos o que fizeram com a série do Preacher, né, que até hoje eu nunca falei sobre ela na Falange, é uma série boa, cara, não faz justiça ao gibi, mas é maneira, sabe? Aquele climão de deserto e tal, ia ficar muito foda com o motoqueiro.
Sim.
E demônios e não sei o que, e blues.
É bom porque o Motoqueiro Fantasma, como ele tem essa pegada mística, dá pra construir ele como se fosse o mesmo universo, mas sem contato com os outros.
Exato, dá pra fazer.
O Doutor Estranho, ele abriu esse mundo, né? Porque assim, existem dimensões paralelas, existe a dimensão espelhada, as pessoas normais não veem. Ele criou uma série de conceitos que pode ser reaproveitado para você encher um monte de série mística sem perturbar a coerência e a coesão do universo.
É verdade. Cara, então só podemos fazer votos para que Marvel raciocine melhor das próximas vezes e entregue séries melhores que justifiquem os R$15 que a gente paga de... Né? Quanto a Netflix custa? Eu nem sei mais.
Acho que tá R$27.
É, 20. Aí, porra, caralho. Me entregue um produto melhor, né, cara? Porque nem só de filmes do Adam Sandler vivem os assinantes de Netflix, cara. Ah, falar em filme do Adam Sandler, cara, não, deixa eu abrir um parênteses antes da gente terminar. Não, cara, é maneirinho. O filme que ele lançou direto pra Netflix é. Qual é o nome daquela porra, gente? É. Caraca, peraí, deixa eu puxar um monitor aqui de lado. Deixa eu procurar aqui qual é o nome, eu tenho que falar desse filme. Porra, não vou lembrar. Quando a gente colocar o post no site, a gente coloca lá o nome desse filme. Cara, não me ofendeu tanto, sabia?
Pô, surpreendente.
Não me ofendeu tanto, o filme é até passável, assim. Até a versão dublada foi divertida de ver, assim, várias pontas de atores e tal, enfim. Sandy Wexler é o nome do filme. Sandy Wexler.
Ah, agora a mãe vai ter que
assistir. Que ele faz um empresário de Hollywood e tal. Lembre-se, tá? Não crie expectativas falsas. É um filme do Adam Sandler, mas ainda assim, eu acho que você não vai fazer a TV voar pela janela como aconteceu da última vez, não.
Bom, vamos ver com atenção, com cuidado, com cautela, porque é um filme da Adam Sandler, então não tem tanta esperança assim, não.
É, mas vê dublado é legal. Aquela dublagem do Adam Sandler, né? Aquele cara que parece estar cansado, né? Não sei o quê, né? Mas enfim, é isso. Cara, terminamos então?
Vamos fechar
pedir,
agora.
Pedir mais uma rodada de queijo aperitivo aqui e continuar conversando off, né?
Agora é só no off.
Considerações finais, Mãe Serpente?
Minhas considerações finais são só esse desejo de que o roteiro se torne mais unificado, que as séries elas comecem a ter um controle criativo unificado, justamente para não deixar a ponta solta, e para que as personagens contribuam uma para a série da outra.
Você não quer quase nada, né, cara? Você não quer... Tá tranquilo, tá humilde. O pedido tá humilde pra caralho. Não quero quase nada.
R$27 por mês. O pedido tá humilde.
É verdade, cara. R$27 por mês é dinheiro, né, cara? É, dá pra comprar bastante fofura e guaravita. E, minhas considerações finais... Cara, além do fato do filme do Adam Sandler ter sido uma recomendação nesse programa, que é uma coisa que eu nunca esperava que eu fosse fazer, cara, assim, Defensores não me ofendeu a ponto de eu ficar putaço, full pistola e tal, mas como a gente falou aqui várias vezes, o potencial desperdiçado me incomoda, porque o que tá feito, não dá pra voltar atrás. Você queima esse nome, Defensores, com esse grupo, né? E eu espero, eu faço votos de que a série do Justiceiro já traga um fôlego diferente nesse universo da Marvel, urbano aí, compartilhado de Nova York. E tô muito curioso para a segunda temporada da Jessica Jones, principalmente, assim. Porque o Punho de Ferro não tem como, eu acho que não tem como muito piorar. Então a tendência é que o nível melhore também. Luke Cage vai manter a mesma pegada, provavelmente.
Luke Cage tem que manter a mesma pegada dos 8 primeiros episódios.
Ele sofreu do mal dos 3 episódios, né? No final, sim, encheu o saco. Mas eu tô muito curioso pra ver como vai ser Jessica Jones e como vai ser a segunda temporada a terceira do Demolidor. Porque agora, como não tem mais tentáculo nem Elektra, eles vão ter que dar um outro jeito, né? Então eu não sei pra que lado eles vão. Se vão pro crime organizado.
Mercenário tem que aparecer na série, na terceira temporada de Demolidor.
Pois é, né, cara? Nenhuma menção ao mercenário até
tem
agora.
Tem um easter egg,
né,
na primeira temporada.
Eu não lembro. O que houve?
No do crime, ele contrata um assassino pra matar o russo enquanto tá com um cerco na polícia. E...
Ah, eu achei que fosse ele, é verdade.
Então,
é verdade, até esqueci disso.
Tem um cara lá com um rifle. E tem uma carta de baralho, um ás de baralho, dentro da bolsa do cara. Uhum. É isso.
Mais um elemento que depois não usaram, né? Igual o Stone.
É, que nem o Gladiador, né? Que o Melvin
também
tá lá pra virar Gladiador há muito tempo.
E provavelmente não vai. Né? Mas o... e outra coisa. Você viu o easter egg do Stan Lee? Nos Defensores?
Não.
Ou passou batido?
Passou batido.
Bom, se você que tá ouvindo não viu, é um cartaz na rua, pendurado num poste, tá? Depois vocês voltem lá, eu não lembro qual é o episódio, deem seu jeito aí. Cara, então essas foram as minhas considerações finais. Terminamos? Então é isso. Pastelzinho? É, de 5 de palmito, 5 de... É camarão, mãe? Queijo, 5 de palmito, 5 de queijo, tá? Traz aí pra gente esquentar. Então é isso, gente, ó, falangeiros do meu coração... Esse foi o primeiro Mesa para Dois, caráter experimental. A gente volta quando tiver assunto para que justifique a volta do Mesa para Dois, para Três ou para 57. Vai depender da vontade do resto da galera de querer falar com a gente. Você quer dar os recadinhos de onde a galera encontra a gente, mãe? Quer fazer as honras?
Bom, como sempre, toda curtida é uma forma de valorizar nosso trabalho. Você também pode se inscrever no canal da Falange para receber em primeira mão as novidades. Toda vez que a gente lança um vídeo, você vai receber a notificação. A gente também tem sempre atualizações diárias, quase diárias, lá no site da Falange, falange.net. E tudo que a gente faz sai nas nossas redes sociais, que é o Twitter, twitter.com/falangeinforma, e o Facebook, facebook.com/falangeinforma.
Sim, e lembrem que além do Facebook da Falange, nós temos nossas próprias páginas, tá? Você encontra lá a minha página, a Náusea, você encontra a página da Mãe Serpente, da Adelfa, da Insana e do Ametisto também.
E da Bastilha.
Beleza, gente? E da Bastilha, esqueci, cara, a Bastilha ia mudar a minha senha de acesso na base, se eu esqueço ela. Puta que me pariu, obrigado, cara, me salvou. Então é isso, gente, ó. Beijunda, até a próxima. Diga tchau, mãe.
Tchau, pessoal. A gente se vê daqui a alguns dias com novos textos, novos vídeos.
Falou, beijunda.
Tchau, tchau.